Amados irmãos, paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe você grandemente e que você cumpra o propósito que você começou, amém? Porque nós não podemos parar nada no meio do caminho, né? Porque a Bíblia diz assim, que seja forte e corajoso. Não foi o que o Senhor falou para Josué? Então a mesma coisa que Deus disse para Josué, que ele deveria ser forte, valente e corajoso, deveria observar a palavra, guardar a palavra, porque a palavra de Deus ia instruí-lo, e ele então, se ele vivesse de acordo com a palavra, ele seria vencedor, né? Eu quero aqui agradecer a Deus também por essa oportunidade, que certamente me foi dada pelo pastor Ailton. Eu louvo a Deus também, porque estou ali em Silvanópolis faz mais de 20 anos, pregando o Evangelho, anunciando a verdade da palavra de Deus. Se você perguntar para mim, é fácil? Não, não é fácil, mas é uma coisa que vale a pena. Vale a pena porque, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, né? Quando você tem a certeza no teu chamado, em quem te chamou, quem te escolheu, vai e faça a obra, como ele disse para ti, Paulo disse para Timóteo. Então você sempre sente motivado, sente feliz, sente alegre, porque você sabe que vale a pena colocar a mão no arado e não olhar para trás. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Josué. Abre comigo aí em Josué. Josué capítulo 1, né? Que é o tema da mensagem, né? Que é derrubando as muralhas. Abra comigo aí em nome do Senhor Jesus. Todo mundo achou? Josué capítulo 1, a partir do versículo 7 em diante. Josué 1, 7. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus, vamos ler juntos então. Está escrito assim, ó: tão somente esforça-te e sê muito valente para cuidar e fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que você empreenderes. Nunca, o segredo da vitória de Josué, que Deus disse para ele, nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Meditarás nela, tanto de dia como de noite, para que com cuidados faça conforme tudo o que nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e em tudo você será bem sucedido. Tenho eu te mandado, olha a palavra, tenho eu te mandado que te esforces e seja valente. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar que fores. Depois de uma palavra dessa, de uma orientação dessa, de uma instrução dessa, não dá para a gente temer e nem duvidar diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer batalha, diante de qualquer dificuldade, sabendo que Deus está conosco e Ele é fiel e vai cumprir com a sua palavra. Porque uma das coisas que é uma das coisas que indica o caráter de Deus é que Ele vela sobre a palavra dEle para que ela não torne atrás vazia e ela prospere em tudo quanto ela foi enviada. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença para, em primeiro lugar, te louvar e exaltar o teu santo nome, porque sabemos, ó Deus, que se estamos aqui e podemos aqui pregar e outros poderão ouvir a tua palavra, é porque o Senhor abençoou esse dia, o Senhor nos concedeu mais esse dia para que nós pudéssemos estar na tua casa, na tua presença e ser conduzidos e guiados pelo teu Espírito Santo. Então, Senhor, usa a minha boca, usa a minha voz, fala, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para falar aos ouvidos desse povo. Quero ser o mais pequeno, Senhor, entre todos aqueles que estão aqui, mas te oferecer a minha vida, para que o Senhor use como instrumento e ferramenta para louvor e honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia! Glória a Deus! Deus começa, falando para Josué que ele tinha que ser forte, ele tinha que ter disposição, tinha que ter ânimo, tinha que ter coragem, porque o que viria pela frente dependeria agora não somente do homem, mas de Deus. Não importa qual seja a dificuldade da nossa vida, se você não é uma pessoa que desanima, não é uma pessoa que corre da situação, que desanima diante dos obstáculos ou das dificuldades, mas se você é uma pessoa que tem olhado para Cristo, autor consumador da fé, não importa o que está diante de você, porque a própria Bíblia nos ensina que maior é o que está em nós do que tudo quanto está no mundo. Então Deus dá para Josué essa orientação, que ele tinha que ser forte, valente, corajoso. Mas o segredo da vitória de Josué estava em ele guardar a palavra. Ele tinha que guardar a palavra, como está escrito, Davi disse: Senhor, eu peguei a tua palavra, guardei ela onde? No meu coração. Se a palavra de Deus estiver em você, porque é, a vitória de um cristão, ela vem por meio da palavra, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Deus não disse que aquele povo que estava na escravidão sairiam da escravidão e iriam para a terra que manava leite e mel? Eles iriam. Quem falou não mente. Então Deus prometeu para Josué que aquele povo iria para uma terra onde não seriam mais escravo, não seriam mais, não teriam mais agora que passar pelas humilhações que passavam, mas agora eles tinham que observar o quê? A palavra. A Bíblia nos ensina claramente que nós devemos estar atento àquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Não é o que determina todas as cartas de Apocalipse? Que nós devemos estar atento, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então tudo aquilo que vem de Deus, é a revelação de Deus, é a palavra do Senhor, você deve catar a palavra, guardar no teu coração e aplicar na tua vida, porque é por meio da palavra que você vai vencer gigantes, que você vai derrubar muralhas, que você vai ver, você vai ser curado, você vai ser liberto, a tua família vai ser salva. Tudo está, toda essa revelação de Deus para a sua igreja, ela está baseada em nós dar ouvido, dar atenção e dar crédito à sua palavra, né? Então veja bem, Josué precisava ser forte, ter disposição de espírito. Um líder sem disposição é fracassado, porque uma pessoa abatida é desanimada e fraca. Como que Josué poderia ser um líder daquele povo se ele fosse um homem desanimado, um homem que se abatia diante da situação? Não, a mesma coisa é você. Nós temos a palavra, nós temos a garantia da palavra, que o Senhor disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Mas também não diz que você não vai ter luta, que você não vai ter batalhas, que você não vai ter dificuldade, que você não vai enfrentar certas situações na tua vida. Isso aí a Bíblia fala que nós vamos enfrentar, mas só que quando nós enfrentamos as dificuldades, não é verdade? Nós não deixamos que o problema, que a crise, que a situação que se levantou nos abata, porque quando você se abate, você é fraco. Quando você se abate, você joga a toalha, você quer desanimar, você quer parar, você não vê mais motivo para lutar, você não vê mais razão para combater o bom combate, como diz Paulo. Não, de jeito nenhum. Diante das dificuldades é que se mostra pessoas fortes, diante das batalhas que nós travamos é que se mostra homens e mulheres de fé, homens e mulheres encorajados, porque a palavra nos encoraja, a palavra nos encoraja a prosseguir, a ir adiante, a não olhar para trás, saber que Deus está conosco. Então Josué tinha que ser esse homem, porque ele tinha que passar para aquele povo uma garantia que Deus era com ele. Portanto, se você pegar a Bíblia, no versículo 16, 1 de Gênesis, 1 de Josué 16 ao 18, o povo diz para Josué: Josué, se nós te ouviremos em tudo, tudo que você nos mandar fazer, nós vamos fazer, nós seremos contigo, vamos à luta, vamos à batalha, mas é preciso que Deus seja com você como foi com Moisés. Então se Deus estiver com você, como Deus foi com Moisés, nós te ouviremos em tudo. E a Bíblia diz que Deus falou para Josué: Josué, eu vou começar a te engrandecer aos olhos de todo esse povo. Aleluia, Aleluia, Deus é fiel. Você, quando estiver passando por uma luta, saiba que se você permanecer fiel, Deus vai te exaltar. Quem viu a batalha na tua vida, quem viu a dificuldade na tua vida, quem viu a crise na tua vida, e muitas das vezes diz assim, não tem jeito, não tem saída, depois vai ter que ver Deus na tua vida, porque o impossível ao homem é possível a Deus, amém? Deus dá instrução para Josué, ensinando ele como ele deveria agir. Josué, para ser bem sucedido, ele teria que observar o quê? A palavra de Deus. O segredo da vitória, do qual Josué já tinha aprendido, confiar na palavra, porque você sabe que quando enviaram os 12 espias, Moisés enviou os 12 espias, né, para espiar a terra, somente duas pessoas entraram na terra, porque confiaram na palavra, não deixaram que a situação, o gigante, aquilo que a maior parte viu com seus olhos ali, voltaram desanimado, mas Josué e Caleb não, eles disseram, a terra é boa, e de fato, se Deus prometeu, Ele vai nos colocar lá. Então Josué tinha já experiência com Deus, não é verdade? Ele já tinha experiência com Deus. Então o que acontece aqui agora? Ele precisava, para ser bem sucedido, guardar a palavra. A mesma coisa, eu e você. Você quer ser uma pessoa de vitoriosa? Você quer ver Deus agir na tua vida? Você quer mudar a história da tua vida? Seja um crente que viva guiado pela palavra, não é verdade? Josué tinha que observar a palavra. A mesma coisa somos nós. Você quer ver um exemplo muito claro? Se você pegar a Bíblia, ali em Mateus 7:24, era a palavra de Deus que ia conduzir Josué à vitória. O que Jesus disse em Mateus 7:24? Disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é prudente. Todo cristão, todo homem, toda mulher, jovem, quer que seja, a partir do momento que você escuta a palavra e você passa a praticar a palavra. Porque veja bem uma coisa nessa palavra de Mateus 7:24. Jesus fala que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Demorou mais, foi mais trabalhoso, mas ele edificou a sua casa sobre a rocha. O imprudente é aquele que foi, cavou na areia, levantou os alicerces, mas a casa caiu. E o que, que Jesus está ensinando com isso? Né? Aí, qual é a instrução? Que todo aquele que escuta a palavra de Deus e as pratica, este é chamado do quê? De prudente, né? O que é ser prudente? Pessoa sábia, inteligente, que já evita erros lá na frente, porque ele sabe que há caminhos que parecem direito, mas o final é a morte. Então o prudente, ele ouve a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, e ele começa a colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu trabalho. Ele é prudente nos seus negócios, ele é prudente na sua vida, ele é prudente no seu passeio, ele é prudente na igreja, ele é prudente aonde quer que ele seja, que ele esteja. Ele é uma pessoa prudente, porque ele traz a palavra dentro do coração dele. E quando levantar a tempestade, as adversidades, esse homem prudente, ele tem garantia que Deus vai lhe dar vitória, que a sua vida não vai ser destruída, que a sua casa não vai cair, que o inimigo não vai vencer, que a dificuldade não vai vencer ele. Porque a Bíblia nos diz uma coisa, que o prudente é todo aquele que anda de acordo com a palavra. E vou te dizer uma coisa, toda a situação da tua vida, se você analisar toda a história da tua vida, tem, para cada situação da tua vida, Deus tem uma promessa na palavra dele. Por isso que Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e é ela que de mim testifica, e do poder de Deus. Não sei qual é o teu problema, mas todo problema tem uma revelação, uma promessa de Deus, dentro das escrituras para você, da onde você pode combater o bom combate, usando essa palavra de fé. Então veja bem uma coisa, este é o conselho. Aliás, você quer ser conduzido prudente, aonde você for e no que você fizer, seja conduzido pela palavra de Deus. Não haja na emoção, não haja diante. Olha, vou te dizer uma coisa, que eu ouvi uma palavra de um pastor outro dia, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que ora por tudo, não tem medo de nada. Porque todo aquele que ora por tudo, tudo coloca diante de Deus, tudo vai para o joelho no chão, tudo vai buscar a Deus, essa pessoa sabe que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, o segredo está aqui, está onde? Em observar a palavra e guardar a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra esteja junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é o que a Bíblia fala? A palavra esteja junto de ti, na tua boca e no teu coração. O que que a Bíblia também nos ensina? Ela fala assim: tudo quanto eu fizer, né, tudo quanto eu for fazer, tudo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou trabalhar, eu vou namorar, eu vou pensar em casar, eu vou noivar, eu vou abrir um negócio, vou fazer uma coisa, eu vou ser sócio de alguém, não sei o que eu vou fazer, mas tudo deve ser apresentado diante de Deus, em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando a Deus glória por Ele, amém? Então até aqui nós vemos que o segredo da vitória de Josué era guardar a palavra. Da mesma forma, o segredo para a tua vida, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é ser prudente, é guardar a palavra, porque Deus, quando Ele fala ali em João sobre aquela mulher samaritana, Ele diz assim, que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Deus, antes de procurar a tua adoração, Ele procura você, porque primeiro vem você. Se você estiver bem com Deus, a tua adoração, o teu louvor, a tua mensagem, a tua pregação, vai ser algo maravilhoso ao Senhor, amém? Então Deus procura verdadeiros adoradores, e um verdadeiro adorador, ele tem que estar onde? Conduzido pela palavra de Deus, amém? Esse é o conselho que Deus deu para Josué, e também é o conselho de Jesus para nós. Você quer ver um outro exemplo? Em Efésios 6,17, Paulo fala que a espada do Espírito é a palavra. O que que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai usar em nossa oração e na nossa batalha, na nossa guerra espiritual? O que? A palavra. Porque Deus não vai agir na minha vida, não é verdade? Vou te dizer uma coisa, nem por causa que eu preciso de milagre, mas Deus vai agir na minha vida por causa da sua palavra. E Ele mesmo diz que vela sobre ela para cumprir. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Paulo está dizendo, a espada do Espírito é a palavra, e que essa palavra esteja na nossa boca e no nosso coração, porque a Bíblia mesmo diz que o que está no coração é que fala a boca, não é verdade? Não é o que a Bíblia diz? O que está dentro de mim é o que vai sair de mim. Se a palavra de Deus está dentro do meu coração, então ela é como fosse a espada do Espírito. Diante da situação, diante dos combates, diante das adversidades, eu tenho argumento pela palavra de Deus para guerrear, para combater aquela situação, usando o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso não pode mudar, irmão, nem para mim, nem para você, nem para um crente, porque é a palavra de Deus que vai te conduzir prudentemente por onde quer que você for, trazendo essa palavra dentro do nosso coração. Então veja bem aqui, Paulo fala que a espada do Espírito é a palavra. Por isto que o Senhor falou para Jesus, para Josué, não aparte da tua boca o que está escrito na palavra. E aí Deus diz para ele uma coisa: medita nela de dia e de noite, porque o que vai te conduzir prudentemente é a palavra. Mas a palavra primeiro, ela tem que estar onde? Na vida da pessoa. Se a palavra de Deus estiver na vida da pessoa, ela vai, aquela palavra, pelo temor que ela tem nela, pela reverência que a pessoa tem nela, ela então vai conduzir aquele cidadão, aquele homem, aquela mulher, de forma, ela vai se conduzir de forma prudente, sabe? É por isso que Deus falou para Josué: Josué, medita na minha palavra. Você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar lutas. Outro dia eu preguei na igreja e eu disse uma coisa, falei: irmãos, José sabia que ele seria governador do Egito? Não sabia, mas ele permaneceu fiel a Deus. A sua fidelidade, mesmo diante da situação que ele viveu, jamais ele pecou. Nós vemos aqui a palavra diz: ele não pecou nem contra Deus e nem contra o seu Senhor. Então Deus o honrou. Da mesma forma, Daniel ali na Babilônia. Daniel chegou jovem na Babilônia. E ali na Babilônia tinha toda a oportunidade de se corromper. Mas ele não se corrompeu. Ele preferiu ser prudente. Ele conhecia a palavra. Diz: não, eu não vou desagradar o meu Deus diante dessa situação. Mesmo longe da minha casa, da minha família, posso fazer o que eu quiser aqui. Mas ele disse: não. E Deus honrou. Se tornou um dos homens mais sábios entre ali os sábios de Nabucodonosor. Mas só que houve um dia, Nabucodonosor teve um sonho e obrigou aqui os seus sábios, os seus astrólogos, os seus adivinhos, interpretassem um sonho que nem ele lembrava. E aí, irado, ele falou assim: mata todas essas pessoas. E Daniel estava entre os sábios. Só que, porque Daniel honrava Deus, vou te dizer uma coisa: você é fruto do que você tem honrado a Deus lá atrás, e você será fruto do que você honrar lá na frente, do que você honrar a Deus. Se você for prudente, se você for sincero, se nós formos tementes, se nós formos obedientes, se nós procuramos viver conforme a palavra, Deus vai nos abençoar grandemente. Pode levantar a situação que for, o Senhor vai nos guardar. Como a irmã disse aqui: vai cair 1.000 à minha direita, 10.000, vai cair 10.000 à minha direita e à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido, porque a palavra de Deus me garante isso, e quem garante é fiel para cumprir, né? Então, o que aconteceu com ele? Lá atrás, ele guardou a palavra, não quis se corromper. Lá na frente, ele não esperava, mas Deus preservou a vida dele. Os três jovens dentro da fornalha, eles esperavam que Deus, que o Senhor Jesus ia estar com ele lá dentro da fornalha. Não esperava, mas não negaram a palavra, não se prostraram diante da idolatria, não se prostraram diante dos ídolos de Nabucodonosor, permaneceram aonde? Na palavra. Então a mesma coisa nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, por mais que vivamos um tempo de nós estamos vendo aí a multiplicação da ciência, como a Bíblia diz, na verdade a tecnologia, tudo isso, mas o modo, a maneira de nós conduzir a nossa vida, meu irmão, é pela palavra. Seja você quem seja, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um deputado, pode ser um senador, se a palavra não for a causa da nossa vida, Deus não estará conosco. No dia da adversidade, no dia do mal, não é verdade? Nós não vamos ver as muralhas caídas, o problema que se levantou contra nós ser vencido, né? Então, nós temos que observar a palavra. Ele tinha que ter cuidado de fazer tudo conforme nela estava escrito. Sabe o que entendo? Olha uma coisa aqui que eu estava ontem de noite preparando essa mensagem, né? Uma coisa que eu entendo. Olha o segredo que Josué deveria preocupar. Josué deveria preocupar com o quê? Com os inimigos? Com o rio Jordão? Que tinha que, como que eles iriam passar o rio Jordão? Ou com as muralhas de Jericó? Não. Olha aqui. O que eu entendo? Olha o segredo. Josué deveria preocupar mais com a palavra do que com seus inimigos. Porque se Josué preocupasse mais em meditar na palavra, em viver a palavra, esquece, deixa os inimigos para lá. Porque os inimigos, Deus já tinha tudo planejado, toda a estratégia para como iria acontecer a derrota e a queda das muralhas de Jericó. Então, mas primeiramente, qual que Josué deveria preocupar? Com os inimigos ou com a palavra? Meu irmão, isso aqui é um segredo, isso aqui é um conselho. Preocupe mais em guardar a palavra e preocupe menos com os problemas. Porque se você preocupar mais com a palavra, ela vai te conduzir prudentemente, você vai ser sabiamente e você vai ter instrução de Deus para vencer todas as dificuldades da vida. Por isso que a Bíblia diz uma coisa, que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, mas o Espírito de Deus trabalha como? Que diz ali em Efésios 6:17, o Espírito de Deus, a espada do Espírito é a palavra. Então, se a palavra de Deus estiver em nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então Josué deveria preocupar mais com a palavra, em observar a palavra, meditar nela, ser conduzido por ela, andar prudentemente, e os inimigos, Deus já estava trabalhando. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Deus é um Deus que dá vitória, amém? A cada um de nós. Agora tem uma coisa importante aqui. No capítulo 3, versículo 5, Josué falou para o povo uma coisa muito importante: santificai-vos. Porque Josué falou para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A Bíblia diz para nós que sem santificação ninguém verá a Deus. E eles tinham para frente inimigos e batalha. Então eles deveriam se santificar, consagrar a vida, apresentar a vida a Deus, como está escrito, né? Oferecer a nossa vida ao Senhor como oferta viva de sacrifício. Então o que aconteceu? O que Deus está dizendo aqui? Não entre em batalhas, em guerras espirituais, sem estar preparado. Você tem que preparar, a vida tem que estar preparada, para que você possa entrar em batalha, em guerra espiritual. Não é verdade? Nós temos que estar santificados, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, a Bíblia diz claramente que ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando você consagra a vida, quando nós consagramos a nossa vida, amanhã, nós temos certeza que Deus pelejará por nós. Deus nos dará o quê? A direção, como lutar, como vencer esse problema, como vencer essa dificuldade que se levantou. A orientação vai vir de quem? Vai vir de Deus. A orientação vai vir de quem? Vai vir da palavra. E você, por ser prudente, você pega a palavra, coloca em prática, não é verdade? E Deus certamente vai te dar instrução para você combater o bom combate da fé. Como Paulo disse, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Então, nem as dificuldades, nem os problemas das lutas que Paulo enfrentou, nada disso fez com que Paulo viesse a desanimar ou deixar de crer na palavra. Por quê? Porque Paulo era um homem sempre preparado, um homem de oração, um homem que orava, um homem que buscava Deus, um homem que jejuava, um homem que consagrava a vida a Deus. Então, todas as batalhas, ele dizia que ele era mais do que vencedor. Então nós não podemos ir para a batalha espiritual, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa qualquer, uma guerra, uma batalha espiritual, porque nós lutamos contra o que diz Mateus ali, Efésios 6:10, contra principado, potestade, príncipe das trevas, né? Então o nosso combate é contra o mundo espiritual, e o mundo espiritual, aquele que verdadeiramente quer nos derrotar. O inimigo não quer a nossa vitória, o diabo não deseja ninguém contando: Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história, eu bebia, eu fumava, eu fazia isso, tanta coisa, mas entreguei a minha vida para Jesus, minha vida foi mudada. Não, ele não quer isso, não é verdade? Então, mas quando nós entendemos que a melhor coisa que tem na nossa vida foi o que nós fizemos um dia, entregar a vida para Jesus e agora ser conduzido pela palavra dele. Olha, meu irmão, em tudo que você, toda batalha que você tiver, porque oração é uma batalha, não é verdade? É uma guerra espiritual. Então toda batalha que você orar em nome do Senhor Jesus, você estando consagrado, você estando preparado, você pode ter certeza que Deus vai te honrar e Deus vai te dar vitória, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Que Deus honra aqueles que honram Ele. Todos nós bem sabemos o que está escrito em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos estar totalmente na dependência de quem? De Deus. E para estar na dependência de Deus, eu preciso estar o quê? Que a palavra dele esteja em mim. Se a palavra de Deus estiver em você, por que nós perdemos batalha? Por que o crente se sente frustrado? Por que você, quem sabe, muitas das vezes já sentiu frustrado, dizendo assim: mas parece que Deus não está comigo, parece que Deus não... Eu oro, até falo para Deus, mas nada acontece. Meu irmão, guerra espiritual, não se entra nela de qualquer jeito, não se entra numa batalha espiritual de qualquer jeito, e Josué sabia disso. Então Josué já orienta o povo: olha, nós temos o inimigo na frente, e vocês precisam estar preparados, porque é uma guerra. Na tua casa, por exemplo, você aqui, na tua casa, quem é, dentro da tua casa, quem é o líder ali? é aquela pessoa, que é a coluna, melhor dizendo, ali, que é a coluna ali, aquela pessoa que Deus levantou. Então aquela pessoa que Deus levantou dentro da sua casa, seja o marido, seja a esposa, ela tem que ter uma vida consagrada a Deus, porque não tem como Deus mudar a história, nem da família, não é verdade? Se aquela pessoa que está na igreja, o que Deus fala, ela entra pelo um ouvido e sai pelo outro, não é verdade? Então, santificai-vos, o que está escrito ali? O que, que Josué falou? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E se nós queremos ver Deus fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, se nós queremos ver Deus fazer grandes coisas na nossa vida espiritual, nós temos que nos santificar, nós temos que consagrar. E isso eu vou fazer por meio do quê? Da palavra. O que me lembra aqui agora? Alguém lembra o que está escrito em João 17, 17? Alguém lembra? Vou fazer que nem eu faço lá em Silvianópolis, eu falo assim: se alguém lembrar, eu pago um lanche. Alguém lembra o que está escrito em João 17, 17? Irmãos, alguém lembra? João 17, 17? Hã? Santificai-vos pela palavra. Santificai-vos pela palavra. Não é verdade? Aonde, da onde vem a nossa santificação, a nossa justificação? Por meio da palavra. Então, se a palavra de Deus está em nós, não é que diz que todo mundo fala que o que está no coração fala a boca? Então, se a palavra de Deus está em você, tudo que você for fazer, primeiramente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou num determinado lugar, surge uma oportunidade de fazer algo errado, a palavra está aqui, na mesma hora, o espírito maligno tem que dizer assim: faz, aproveita a oportunidade, opa, está na hora. Mas você está temendo a Deus, você diz: não, eu não vou fazer, porque eu sei que isso aí abre uma brecha na minha vida e não agrada a Deus, isso não me leva à santificação. Então tudo aquilo que nos afasta da santificação, que é contra a palavra de Deus, o que, que nós como igreja temos que fazer? Rejeitar. Nós temos que rejeitar aquilo que não agrada a Deus, ainda que pareça muito bom aos nossos olhos naquele momento, ainda que pareça que aquela oportunidade, seja de negócio, seja de trabalho, seja uma proposta, seja o que for, que pareça que é bom naquele momento, mas vai trazer a glória de Deus junto com aquilo? Ou aquilo vai trazer vergonha depois e vai trazer humilhação depois? Porque a Bíblia diz uma coisa: tudo que é feito, mesmo que seja às escondidas, é manifesto pela luz. Então tudo que nós, o homem fizer às escondidas, será manifestado pela luz. Então nós precisamos temer a Deus nesse sentido, que sabe tudo, conhece tudo. E se eu consagro a minha vida a Deus, como que eu consagro a minha vida a Deus? Quando eu estou andando de acordo com a sua palavra. E não é o que Deus falou para Josué? Que ele seria um grande homem, que Israel, que os hebreus teriam grande vitória, mas eles tinham que permanecer aonde? Na palavra. Não é diferente para mim nem para você. Você tem luta, você tem dificuldade, você tem problema, você tem família, você tem várias questões na vida, aonde você trava uma grande batalha, e para você vencer essas batalhas, sozinho, você sabe que não vai dar conta, porque tem problema que sai do nosso alcance. Mas quando a palavra de Deus está em você, meu irmão, você sabe que aquilo dura um pouco de tempo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, você já é mais do que vencedor, porque a própria Bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Aí as pessoas confundem errado: ah, mas eu posso tudo, então de qualquer jeito. Não, porque a Bíblia diz: eu honro aqueles que me honram. Você quer ser honrado por Deus, vencedor nessa vida, um homem que verdadeiramente vai ser um exemplo de homem, de crente, seja que, de pai, de mãe, de marido, de esposa, você quer ser? Guarde a palavra. Guarde a palavra, não tem outro segredo. Se você pegar a palavra, guardar dentro do coração, você pode ter certeza que Deus vai te honrar em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? No capítulo 6, chegando perto das muralhas de Jericó, Deus dá instrução a Josué como o povo deveria proceder diante daquelas muralhas. O cumprimento da, vamos outra coisa, a vitória do povo de Deus contra seus inimigos era por guardar a palavra. Quando eles desprezavam a palavra, eram derrotados pelos seus inimigos. Nós temos exemplo, a Bíblia está cheia desses exemplos. que quando o povo de Israel guardava a palavra, levantasse o que levantasse contra eles, Deus fazia cair até pedra do céu, não é verdade? Deus agia por eles, quando eles guardavam a palavra, mas quando eles desprezavam a palavra, os ensinamentos de Deus, aquilo que os profetas traziam para eles, se eles não observassem para colocar em prática, os inimigos viriam e os derrotariam. Isso nós vemos nas escrituras como exemplo de Israel. Por que que Israel foi levado cativo à Síria? Porque não ouviu a palavra do profeta. Por que que Judá foi levado cativo à Babilônia? Porque não ouviram a palavra do profeta. Você quer ver uma outra coisa? Que Deus dá instrução para Josué diante das muralhas de Jericó. Pastor, se estiver vencendo, o senhor fala para mim. 5 minutos? Glória a Deus. Por que Deus dá instrução para Josué? Por que, olha, aqui tem coisas que você olha assim, aparentemente diz assim, mas precisava ser assim? Precisa, é instrução de Deus. E quando Deus instrui alguma coisa, é porque Ele sabe, e principalmente Deus quer notar em nós uma coisa: a nossa obediência. Quando Deus falou para Josué: manda o povo rodear a cidade 6 vezes, uma vez por dia, em silêncio, calado. Deus precisava daquilo? Não. Mas por que que Deus fez isso? Para testar a obediência do povo. Quando o pastor Ailton faz uma campanha de 7 sexta-feira, ele não pediu para você fazer 5, ou 3, ou 4, ou 6, é 7. E você se torna, me desculpa falar, você se torna desobediente, sai fora do plano da visão de Deus, porque você não ouviu a voz do profeta, que declarou que era 6 dias, 7 dias. E aí a gente tem um hábito de dizer assim: amém, 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 eu confirmo, eu vou fazer, e depois quebra. Isso não é obediência, irmão. Se aquele povo, por que que Deus mandou eles rodear a cidade 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e eles deveriam calado? Era para Deus olhar a obediência deles, porque Deus conhece cada um de nós nos nossos frutos, não é verdade? Os dons são de Deus. Ah, mas eu tenho o dom disso ou aquilo. O dom vem de Deus, não é do homem, é Deus que dá. Mas os frutos, e os frutos que é mansidão, temperança, domínio próprio, amor, tanta coisa, é nosso. Então Deus vai testar a nossa vida, a nossa fidelidade, é diante dessa situação, é diante de uma campanha, é diante de um voto, é diante de uma situação que nós, que se levanta pela boca do profeta dentro da igreja, e que a gente às vezes não dá atenção devido àquilo, leva de qualquer jeito, empurra com a barriga, e depois a gente fala: eu tenho tantos anos de crente, estou tantos anos na igreja, mas a minha vida não mudou nada. Não, mas por quê? Vamos prestar atenção, né? Nesse caso que eu estou usando aqui, o caso de Josué, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, e que atenção nós estamos dando à voz do profeta. Deus, aquele povo era instruído por Josué, para que as muralhas caíssem, eles tinham, era do jeito deles? Eles tinham que fazer do jeito deles? Os soldados, os generais, os comandantes, os sacerdotes, eles tinham que fazer do jeito deles? Não, tinha um líder, e aquele homem que Deus falava com ele, revelava para ele como deveria fazer, e ele passava a instrução para o povo, e o povo, por meio da obediência a Deus, eles então escutavam e obedeciam, e Deus o abençoava. Por isso, você acha que Deus precisaria de grito para derrubar as muralhas de Jericó? Você acha que Deus precisaria de marchar 7 dias? Não! Mas era a obediência deles. Enquanto eles obedeciam, alegrava Deus. Enquanto eles obedeciam a palavra, Deus estava ali olhando e dizendo assim: olha, fico feliz, eu vou fazer isso por amor a esses homens, por amor a essas mulheres, eu vou fazer isso porque está no meu coração abençoar esse povo. A mesma coisa, e agora, quando Deus vê a tua fidelidade, vê a nossa fidelidade, a nossa sinceridade, Deus lhe diz então, Ele vai sentir alegre no seu coração, vai dizer assim: eu quero abençoar esse povo, eu quero ver esse povo quadrangular abençoado, eu quero ver a família quadrangular abençoado, porque esse povo está disposto a ouvir a minha palavra e colocar em prática. Não são desobedientes aquilo que eu coloquei no coração do meu líder, aquilo que eu coloquei no coração do homem que eu escolhi para estar à frente deles. Aprenda isso, porque quando nós aprendemos a escutar a voz de Deus, ou escutar a voz daquele que Deus colocou acima de nós, as bênçãos do Senhor, elas fluirão sobre a nossa vida, elas virão sobre nós, e nós então vamos cantar o quê? O hino da vitória, e nós vamos louvar e exaltar e glorificar a Deus. É difícil isso? Isso não é difícil, porque Deus não nos pede coisa impossível, não é verdade? Deus nos pede a única coisa, que nós possamos obedecer a sua palavra. Fica aqui para vocês, olha, como Deus falou para Josué: medita na minha palavra, de dia e de noite, porque ela vai te conduzir prudentemente, aonde quer que você for, não é verdade? Então somente seja, tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te mandou. Então ele tinha que obedecer o quê? A palavra. Nós temos que obedecer o quê? A palavra. A palavra. Se você obedecer a palavra, você é mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode agora então dar uma salva de palmas para Jesus? E eu louvo a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.